Fala pessoal, meu nome é João Pedro, sou fundador aqui do Finanças e Fundamentos. Hoje a gente vai falar sobre ações. As ações, elas são pequenas partes do patrimônio de uma empresa. Elas são pequenas partes de uma empresa. Quando você compra uma ação, você se torna um dos donos, você se torna um acionista. Você se torna um dos donos daquela empresa, um dos sócios minoritários daquela empresa. É claro, nós pessoas físicas, a quantidade de ações que a gente consegue comprar é muito pequenininha. Então não é que você vai ser um dono, assim, um chefão que vai chegar lá mandando, né, um manda-chuva da empresa, não é isso. Você vai ser um dos sócios minoritários, tá? E o que que se ganha sendo sócio minoritário? Uma das maneiras de se ganhar dinheiro como sócio minoritário, como investidor, né, uma das maneiras de se ganhar dinheiro comprando ações é recebendo os proventos. Uma empresa que dispõe ações na Bolsa de Valores, ela tem um estatuto social. Então você vai até o estatuto social da empresa, e isso é disponibilizado na internet, você encontra facilmente, e você vai ver ali naquele estatuto qual é o percentual do lucro que aquela empresa distribui para os acionistas e de quanto em quanto tempo ela faz essa distribuição. Então, por exemplo, pode ser uma distribuição de 30% mensalmente. Então, todo mês aquela empresa vai apurar o lucro que ela teve e distribuir 30% daquele lucro para os acionistas. Só um exemplo. Caso o estatuto social seja omisso, não cite esse percentual, por lei, a empresa é obrigada a distribuir pelo menos 25% do lucro para o acionista, tá? No caso dela, do estatuto social ser omisso. Então vamos supor aqui uma empresa que distribui 30% do seu lucro mensalmente. Encerrou o mês, ela vai apurar qual foi o lucro. Vamos supor que seja 1 milhão. Ela vai ter que distribuir 30% daquele 1 milhão para os acionistas, ou seja, 300 mil reais. Esses 300 mil reais, eles vão ser divididos proporcionalmente para todos os detentores das ações, para todos os acionistas. Então vamos supor que a empresa tem 100 mil ações disponibilizadas na bolsa para negociação. Então ela vai distribuir 300 mil reais para 100 mil ações. Então ela vai distribuir aí 3 reais por ação. Se você tiver uma ação, você vai receber 3 reais. Se você tiver 10 ações, você vai receber 30 reais. Se você tiver 1.000 ações, você vai receber 3 mil reais. E por aí vai. Sempre que a empresa for distribuir o lucro, você vai receber a sua parte proporcionalmente ao número de ações que você tem. Essa é a primeira maneira de se ganhar dinheiro com ações. É a maneira que os investidores de longo prazo usam. É a renda passiva. Essa distribuição de lucro a gente chama de proventos, né? A empresa distribui os proventos. Ou também dividendos. A empresa distribui os dividendos. É um nome difícil, dividendos, mas é a distribuição do lucro. A empresa vai pagar hoje os dividendos. Ela vai distribuir o lucro, dessa maneira que a gente comentou, tá? Não se assuste pelo nome. Existe ainda uma segunda maneira de se ganhar dinheiro com ações, que é uma maneira mais especulativa, mais usada por especuladores e não investidores de longo prazo. O que acontece? O preço de uma ação na Bolsa de Valores, ele oscila bastante em um curto período de tempo. Então, hoje a ação está valendo 10 reais. Daqui uma semana pode estar valendo 12. Daqui mais uma semana 8. Daqui mais uma semana 15. 5. Ele oscila muito. O preço das ações costuma oscilar muito. É claro, de empresa para empresa, essa oscilação é maior ou menor. Empresas mais consolidadas, as ações dessas empresas mais consolidadas vão variar menos. Empresas mais arriscadas, empresas menores, com um negócio mais arriscado, o preço das ações dela vão oscilar muito. E o especulador, o que ele faz? Ele tenta se aproveitar dessa oscilação de preço. Por exemplo, ele compra uma ação por 10 reais e esperando vendê-la por 15 no futuro. Tá? Ele compra uma ação por 5 reais esperando vendê-la por um preço mais caro no futuro. São operações aí, normalmente de curto prazo. Essa é a maneira que o especulador costuma ganhar dinheiro com ações. Diferentemente do investidor de longo prazo, que compra e segura para receber os dividendos. O investidor de longo prazo compra sem pensar em vender. Ele compra as ações e espera a distribuição dos dividendos. Ele vai vivendo da distribuição dos dividendos ao longo dos anos. O especulador não. O especulador ele já compra pensando em vender, tá? Por um preço maior no futuro. Investir em ações não é uma coisa tão simples. Na Bolsa de Valores brasileira, a gente tem ações de mais de 400 empresas listadas. Na minha opinião, menos de 100 delas são empresas investíveis, vamos dizer assim. Então, quando você decide investir em ações, você tem que decidir ações de que empresa você vai investir, você vai comprar, tá? O investidor de longo prazo, ele preza por empresas boas, empresas que sigam pelo menos alguns preceitos básicos, como por exemplo, tem que ser empresa que gera lucro, não dá para investir em empresa que gera prejuízo por longo prazo. Tem que ser empresas que não estejam, que não tenham dívidas ou que se tiver dívidas que sejam de maneira controlada. Não pode investir em empresas completamente endividadas, com dívida fora de controle, também é complicado para o investidor de longo prazo. E empresas com boa governança, empresas que sejam transparentes nos resultados, que tenham comitês de compliance, que tenham ações que protejam o acionista minoritário como um todo, tá? Tem que ser tudo muito transparente, não pode ter fraude, esconder números, fraudar números. Precisa ter uma boa governança. Então, empresas minimamente investíveis para o investidor de longo prazo seria isso. Geram lucro, não possuem dívida ou as possuem de maneira controlada e com boa governança. Por isso, para investir em ações, você tem que estudar direitinho as empresas. Como é que funciona a rentabilidade das ações? É imprevisível. Ações são um ativo de renda variável. Existem inúmeros estudos para tentar prever o preço de uma ação, se vai subir, se vai cair, a situação macroeconômica do país, do setor em que a empresa está envolvido. Mas a verdade é que o futuro a Deus pertence. Você não sabe, é imprevisível o preço, o imprevisível a rentabilidade que uma ação vai te gerar, tá? Não dá para saber. Assim como todo ativo de renda variável, tá? A rentabilidade é imprevisível. Também é imprevisível a distribuição dos proventos, dos dividendos. Vai depender do lucro. Se em determinado período a empresa teve um lucro excepcional, ela vai distribuir os dividendos de maneira excepcional. Se no mês seguinte o lucro não for tão bom, a distribuição dos dividendos vai cair. Se no próximo mês tiver prejuízo, ela não vai distribuir nada. Ela só distribui se tiver lucro, né? Então, tanto a oscilação do preço das ações quanto a distribuição de dividendos é imprevisível. Quando você vai investir em ações, você precisa ter isso em mente. Não é igual uma renda fixa, que você contrata uma rentabilidade já pré-fixada ou pelo menos indexada a algum índice, IPCA, Selic. Não, é uma rentabilidade de fato imprevisível. E como é que funciona a liquidez? Você compra suas ações. As ações elas são negociadas na Bolsa de Valores, tá? Na B3. Então você compra e pode vendê-las em dias úteis enquanto o mercado está aberto. Normalmente ali das 10 às 17, das 10 da manhã às 17. Você compra e pode vender em dias úteis das 10 às 17. De maneira geral é assim que funciona. A partir do momento que você efetuou a venda, leva mais 2 dias úteis para o dinheiro estar disponível na conta da sua corretora. Ainda sobre liquidez, uma coisa precisa ser dita. É importante que você evite investir em ações com pouca liquidez. O que quer dizer isso? Ações que são pouco negociadas na Bolsa de Valores. Como eu disse, existe cerca de ações de 400 empresas. Algumas delas não são negociadas, não tem ninguém comprando e ninguém vendendo. Então, o ideal é que você invista em ações com bastante negociação. Ações que tenha muita gente comprando e muita gente vendendo. Por quê? Porque aí a chance de você estar pagando um preço adequado pela ação, ela cresce muito. Ela fica uma chance muito grande de você estar pagando um preço adequado. Puxa vida, tem tanta gente comprando e tanta gente vendendo por esse preço esse preço deve ser um preço adequado. A chance de ser um preço adequado é muito grande. Quando a ação não tem liquidez, tem pouquíssima gente comprando, pouquíssima gente vendendo, você não sabe. Sobre o risco, ações são investimentos de alto risco, tá? Ações são investimentos para pessoas, para investidores mais agressivos, mais arrojados. Se você é um investidor de perfil mais conservador, evite investir muita da sua grana em ações, tá? Se você é mais conservador, coloca ali, não sei, 80, 90% do teu investimento ali em títulos públicos, por exemplo, em ativos mais seguros, e uma pequena parcela, 20, 10, 5% do teu patrimônio em ações, porque o risco é grande. Como é que você pode diluir esse risco? Diversificando, tá? Se você investe em ações de 5 empresas, de maneira igualitária, e uma delas quebrar, você perde 20% do teu patrimônio. Se você investe em ações de 50 empresas, de maneira igualitária, e uma delas quebrar, você perde 2% do teu patrimônio. Então, diversificar é isso, é você escolher diversas empresas. Agora, não é qualquer empresa, que você vai sair comprando qualquer empresa só para diversificar. Não. Analise, escolha empresas boas para você investir para o longo prazo, naqueles modos que a gente conversou, lucro, dívida, boa governança. Escolha empresas boas e invista em diversas dessas empresas. Aqui no Brasil, na minha opinião, a gente não chega nem a 100 empresas que valham a pena você investir por longo prazo, tá? E aqui eu já estou sendo bastante otimista, viu? 100 empresas já é um número bastante otimista para a Bolsa Brasileira. Mas é isso. Invista em diversas empresas diferentes, desde que sejam boas, para você poder diluir o teu risco. Você não fica com risco concentrado em poucas empresas. Vamos falar agora sobre impostos e taxas que incidem sobre ações. A maioria das corretoras cobra corretagem, tá? Consulte a sua corretora para saber quanto ela cobra de corretagem para você investir em ações. Elas cobram normalmente por operação. Comprou? Vai ter a corretagem. Vendeu? Vai ter a corretagem. Toda compra, toda venda. Você vai pagar impostos sobre serviços, ISS, que vai corresponder a 9,65% do valor da corretagem. Algumas corretoras podem cobrar taxa de custódia, a grande maioria não cobra, consulte se a sua cobra. Além disso, a própria Bolsa de Valores cobra pequenas taxinhas, tá? Taxa de liquidação, emolumentos. São taxinhas bem pequenininhas, variam de acordo com a operação e o volume negociado, mas não costumam passar de 0,1%, são taxinhas bem pequenininhas, tá? Que a própria bolsa, a B3, cobra. O imposto de renda sobre ações, ele vai ser de 15% sobre o ganho de capital, sobre o lucro. Então, comprei 30 mil reais em ações. Dali a algum tempo, vendi por 40 mil essas mesmas ações. Eu tive um ganho de capital, um lucro de 10 mil reais. Comprei por 30, vendi por 40. 10 mil reais foi o meu lucro, meu ganho de capital. Vou pagar um imposto de renda de 15% sobre esse valor, ou seja, R$ 1.500. Você vai ter que gerar uma DARF, documento de arrecadação da Receita Federal, e pagar R$ 1.500 de imposto de renda. Essa é uma desvantagem de você ser um especulador, né? Quando você compra e não vende, você não paga o imposto de renda. Quando você compra e vende, se tiver lucro, vai pagar 15% sobre esse lucro, tá? Mas existe uma exceção. Se em determinado mês você vender menos que 20 mil reais, você fica isento do imposto de renda. Então, se precisar vender ações, venda de maneira que o total de vendas do mês não passe de 20 mil reais, tá? Ah, vendi aqui 5 mil em uma ação, 5 mil em outra, 8 mil em outra. Legal, você vendeu 3 ações, mas a soma da venda não deu 20 mil reais. Então você fica isento de imposto de renda. Passou de 20 mil reais, 15% sobre o ganho de capital. Esse é o imposto de renda cobrado. Lembrando que a gente não está falando aqui de day trade. O day trade que é? É a compra e venda de ações num mesmo dia. Comprou de manhã, vendeu poucos minutos depois ou à tarde, no mesmo dia. Isso aí tem regras específicas de imposto de renda, de impostos e taxas. Não é o caso aqui. O nosso material lembra que é para investidores de longo prazo, tá? Os proventos distribuídos, os dividendos que você recebe, aqui no Brasil, eles são isentos de qualquer tipo de imposto, tá? Então essa é uma vantagem de você ser um investidor de longo prazo. Você vai receber os seus dividendos, os seus proventos, livres de impostos. Essa é uma das vantagens no Brasil. Uma coisa precisa ficar muito clara, tá? Investir em ações não é para qualquer um. Você precisa ter muita consciência do que você está fazendo, muita tranquilidade. Por quê? Ao fazer teus aportes ali mensalmente em ações, ao acumular o teu patrimônio em ações, você fica exposto ao risco de mercado, que é uma oscilação. As ações, elas oscilam muito. O preço das ações, ele oscila muito, tá? Então, de repente, tem períodos ali que em um dia você vai perder 10% do teu patrimônio. Em uma semana, você vai perder 30% do teu patrimônio. Perder assim, o preço das ações que você comprou vai desvalorizar 30% do teu patrimônio. Pode acontecer. Já aconteceu e muito provavelmente vai acontecer de novo no futuro, tá? É natural. Durante notícias inesperadas, crises, cai mesmo. O preço das ações despenca. Então, você tem que ter muita tranquilidade, muita consciência de pensar o seguinte: eu invisto em ações pensando para daqui 30, 20, 30, 40 anos na frente. Você tem que deixar de lado esse imediatismo e não se desesperar quando você vê uma queda nos preços das ações dessa magnitude. Você tem que acreditar o seguinte: ó, eu investi em empresas boas, eu estudei bem as empresas em que eu quis investir, eu conheço bem as empresas, conheço barreira de entrada, barreira de saída, conheço o negócio da empresa, sei se a empresa dá lucro, o que ela vende, para quem que ela vende, se ela tem isenção de imposto ou não. Eu conheço muito bem a empresa, todas as fraquezas, todas as forças. Eu conheço as empresas em que eu invisto. Eu acredito que a empresa que eu invisto vai superar essa crise, tá? Boas empresas superaram todas as crises do passado e continuam de pé até hoje, dando lucro atrás de lucro. Boas empresas funcionam dessa maneira. Você precisa investir em boas empresas e ter fé que elas sobreviverão às crises, como já sobreviveram no passado. É muito comum o pessoal que não está preparado, que não tem um apetite para risco, quando vê uma queda de 10%, 15%, 30% em uma semana, o pessoal vende. O pessoal vende e aí realiza o prejuízo. Aí sim você perde de fato. Quando você compra ações, vai acumulando patrimônio, de repente despenca o preço e você vende no desespero, aí pronto. Aí você, em vez de acumular patrimônio, você destruiu o teu patrimônio. Então, quando eu investir em ações, que o preço despencar, calma. Calma, é muita tranquilidade, muita consciência. Tenha fé de que o preço volta a subir, tá? Historicamente, a Bolsa de Valores, dá uma olhada nesse gráfico. Ali, esse aqui é um gráfico simulado de R$100 investidos na bolsa em junho de 96, tá? Ele está indo ali até julho de 2020. Perceba que ele teve uma valorização de mais de 1.500% ao longo desses anos, tá? Mas olha também quantas quedas, né? A gente teve ali em 2000 uma queda menos acentuada, mas uma queda mais prolongada, de 2000 a 2002. Foi a crise das empresas de internet, a crise das .com. Em 2008, olha a queda aguda que teve, né? Em um curto período de tempo, o preço das ações despencou. Olha aqui, ó, maio de 2008 ali, mais ou menos. Tá vendo? Isso aqui, se você não tiver tranquilidade num momento desse, você acaba vendendo tudo, suas ações. Você acaba realizando prejuízo, destruindo o teu patrimônio. Então, investir em ações não é para qualquer um. Você precisa ter muita, muita tranquilidade, muita consciência do que você está fazendo, tá? Perceba que logo depois dessa queda aguda, recuperou. Recuperou ali em 2015, ali um pouco antes daquela crise, daquele impeachment da ex-presidente Dilma, de novo teve uma queda mais prolongada, tá? Mas de novo também teve recuperação. Agora, mais recentemente, com essa crise do Covid-19, Outra queda aguda, tá vendo ali em 2020? Em março de 2020, outra queda aguda. Mas, de novo, a recuperação. Então, investir em ações, você tem que ter tranquilidade, tá? Você vai passar por crises, o teu patrimônio vai se desvalorizar bastante, mas acredite, historicamente, a tendência principal da Bolsa de Valores é de alta. A tendência principal da Bolsa de Valores é de alta. Mas, no meio dessa alta, muitas crises vão acontecer. Acredite que você investe em empresas boas, conheça as empresas em que você investe e acredite que elas vão se recuperar dessas crises. As ações são indicadas, então, para investidores de longo prazo que aceitam assumir um pouco mais de risco, que aceitam assumir um risco mais alto em troca de uma chance de ter uma rentabilidade melhor, que tem essa consciência de que pode ser que durante períodos ali haja uma desvalorização considerável do meu patrimônio. Então, se eu for investir em ações, eu tenho que ter essa consciência. É por longo prazo, vai haver ali períodos de desvalorização que eu vou ter que segurar a onda, segurar a barra, porque eu sei que no longo prazo o retorno é bom, o retorno é legal, tá? As ações são para esse tipo de investidor, que tem esse apetite, esse estômago para aguentar essa pressão, tá? E ela vai te distribuindo a renda passiva, os dividendos. É importante também dizer o seguinte, durante a fase de acumulação de patrimônio, enquanto você está acumulando patrimônio, é imprescindível, é indispensável que você reinvista os proventos. Então eu todo mês invisto ali em ações, compro ações todo mês ali conforme aquele aporte mensal. De vez em quando eu recebo meus dividendos, a empresa me paga meus dividendos, meus proventos. Eu preciso reinvestir. Eu vou fazer o meu aporte e vou colocar os dividendos de volta, tá? Durante a fase de acumulação de patrimônio, é indispensável que você faça isso, porque isso faz toda a diferença lá no final das contas, lá na bola de neve do juro composto, tá? Então, durante a fase de acumulação de patrimônio, reinvista os proventos recebidos, reinvista os dividendos recebidos. Quando você chegar na fase de fruição do patrimônio, aí sim, você vai ser capaz até de viver só com aqueles dividendos pagos, só com aqueles proventos pagos para você pelas empresas das quais você resolveu ser acionista para o longo prazo. Gente, era isso. Um vídeo um pouquinho mais comprido, né? Um pouquinho mais pesado, um conteúdo mais pesado, mas eu espero que tenha conseguido ser didático, tentei explicar de uma maneira mais simplificada, né? Sem aqueles termos complicados que se usam no mercado financeiro. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Valeu!